Sabemos que os programas alimentares, eles não entram como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Então, acaba que podem ser comprometidos outras áreas de atuação, para que não deixe os municípios e estados não deixem de complementar e disponibilizar a merenda escolar aos seus alunos. A CNM também tem algumas pontuações a fazer em relação ao programa do apoio do transporte escolar. O transporte escolar hoje, ele é um dos maiores desafios aos municípios. Ele é a segunda maior despesa depois da folha de pessoal. O que acontece? Atualmente são transportados 4,7 milhões de alunos, sendo 3 milhões dos municípios e 1,7 dos estados. O PNAD, ele disponibilizou esse ano cerca de 645 milhões de reais. No entanto, a per capita que é utilizada varia entre 120 e R$ 172. Um estudo feito pela CNM em 2005 levantou dados em relação ao aluno transportado no Rio Grande do Sul. E daí nós usamos como parâmetro, atualizando anualmente pelo INPC. Hoje, o valor do custo aluno seria de R$ 924. O que representa, então, o 14,4% do total de 4,4 bilhões que é gasto em transporte escolar hoje. O transporte escolar, ele chega a ser um conflito entre estados e municípios. Uma vez que os municípios, além de transportar os seus alunos, eles também têm a responsabilidade, assumem a responsabilidade de transportar alunos da rede estadual. O que acontece? Os estados, embora sejam celebrados em alguns 19 em 19 estados, são celebrados convênios ou acordos de cooperação, o valor repassado, ele não garante o ressarcimento integral do custo aluno transportado. Então, nós chegamos à conclusão tendo como parâmetros, né, o valor aluno transportado de R$ 924 e também os valores repassados pelos estados. Nós chegamos a um débito de estados entre estados e municípios de R$ 853 milhões de reais, que hoje estados devem para o município em relação ao custo aluno. O PNAD, ele impõe desafios tanto a estados e municípios, como já foi apresentado a alguns. Vou colocar em evidência a questão de melhorar a gestão do transporte escolar para que tenha mais eficiência nos gastos, na utilização dos recursos públicos. E também uma das maiores preocupações, que é assegurar a qualidade e segurança no transporte escolar. Os municípios, eles fazem também algumas reivindicações em relação ao transporte escolar. Uma maior participação da União no financiamento do transporte, sempre é bem-vindo uma ajuda a mais da União. Também, como no PNAE, uma definição por lei da correção do valor per capita do PNAD, que ele venha ser anual, que poderia variar também pelo INPC, para que os municípios tenham maior aporte para esse financiamento. Outra questão que a CNM traz é a questão da agilização da votação do PL 3417 de 2008. Esse PL, ele vai tratar em relação aos convênios e ao estudo que está sendo feito pela FNDE, que está parado na Câmara dos Deputados. Esse PL, a aprovação dele não resolve totalmente os problemas hoje no programa, no PNAT, né, em relação aos convênios de estados e municípios, mas facilita a negociação entre eles, para que os estados tenham como parâmetros, né, os valores realmente gastos com transporte escolar hoje, os quais estão sendo assumidos por boa parte dos municípios.
Agradecemos a apresentação e as informações da senhora Lorene Mariano da Silva e passamos a palavra ao professor José Maria Rodrigues.
Bom dia, presidente da comissão, vice-presidente, presidente da audiência, os colegas da educação da Undime, Carlos Maniari do MEC, Nilene, Lorene da CNM. Cumprimentar os senadores na pessoa do senador Flecha Ribeiro, que é o requerente dessa sessão. E dizer para os senhores, primeiro, antes de começar a apresentação dos dados, que o transporte escolar ele tem que ser visto como meio de facilitar o acesso dos alunos à educação. À medida em que ele se torna um problema, porque é muito custoso, tanto do ponto de vista financeiro quanto do desgaste, ele tem que ser avaliado, porque aí o problema não é só do transporte escolar. É um problema de outros aspectos da educação que tem que ser avaliado, sobretudo na distribuição da rede física que nós temos hoje no Brasil, do equívoco cometido nas últimas décadas de inculcar nas pessoas, sobretudo do campo, que escolas de qualidade são aquelas que são só as localizadas nos grandes centros ou nas cidades, e desmontar a estrutura das escolas no campo no Brasil. E que o Ministério tem adotado um conjunto de ações no sentido de retomar essa discussão, investir mais recursos para poder manter a estrutura adequada nas escolas do campo, fazer escolas com excelência de estrutura e de qualidade também na zona rural, para que os alunos do campo possam sentir prazer e ter escola de qualidade também no campo. Por favor, pode passar, por favor. A gente discutir transporte escolar no Brasil, a gente não pode desconsiderar, né, o que nós temos do ponto de vista de diversidade no Brasil. A gente tem um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, uma população que aproxima os 200 milhões de habitantes, sendo que destes, em torno de 16% reside na zona rural, e nós temos em torno de 1.800 municípios que têm mais de 50% da população residindo na zona rural. Aproximadamente 53 milhões de alunos na educação básica brasileira. Destes, 7 milhões são alunos que residem na zona rural do Brasil. Dos 7 milhões de alunos que residem na zona rural, 4,7 milhões de alunos, se não tiver o transporte escolar, não pode chegar na escola para poder estudar. Por favor, o próximo. O governo federal, até 2003... tinha um programa que apenas repassava recurso financeiro para estados e municípios para comprar veículos. E, mesmo assim, eram recursos extremamente limitados, chegava a R$50 mil em cada convênio para cada ano, para comprar veículos. A partir de 2004, o governo federal criou, então, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que é o que nós temos hoje, que faz a transferência direta de recursos para estados e municípios, considerando o número de alunos que reside na zona rural e que utiliza o transporte escolar. Esse número de aluno é verificado no censo escolar do ano anterior. Nos dois primeiros anos do programa, 2004 e 2005, os valores eram únicos, per capita, para todo o Brasil indistintamente. A partir de 2006, em função dos estudos que nós começamos a fazer e de conhecer melhor essa realidade do transporte escolar no Brasil, começamos a diferenciar o valor repassado para cada município no Brasil. Essa diferenciação é feita em função de algumas variáveis, como, por exemplo, o percentual da população rural do município, a área do município, o percentual da população rural, da população do município abaixo da linha de pobreza, e a partir de 2008 a gente passou a considerar o IDEB do município, a nota do IDEB do município para estabelecer o valor per capita. Sendo que o IDEB do município só entra para calcular o valor per capita quando esta variável faz aumentar o valor per capita do município. Se ela se mantém ou se abaixa, a gente não considera o IDEB. De 2004 a 2011, e aí entra aqui uma questão que já foi colocada por quem me antecedeu na fala, nós disponibilizamos pelo governo federal 3,28 bilhões de reais, ou seja, 3 bilhões 280 milhões de reais no orçamento do programa para ser repassado para os municípios. Nós só conseguimos executar 2 bilhões e 900 milhões de reais. Porque, via de regra, a maior parte dos municípios e estados também que recebem recursos diretamente para o transporte escolar não conseguem fazer a execução da integralidade do pouco recurso que o governo federal repassa para esses estados, para esses municípios. Por favor, a próxima. Então, daí se depreende que a gente tem um problema que não é só de recurso financeiro. Nós temos um problema que é de planejamento, de execução dos recursos que são carreados para a finalidade e, sobretudo, da operação do dia a dia no transporte escolar, principalmente dos municípios brasileiros. Nós estamos falando aqui de a maior parte dos municípios que têm alunos que usam o transporte escolar, sobretudo da zona rural, são municípios que têm até 20 mil habitantes, são pequenos municípios que têm muita deficiência técnica do ponto de vista da capacidade de execução para todas as ações, não só do transporte escolar. Em função dessa problemática toda, nós começamos a fazer alguns estudos no Brasil todo para conhecer a realidade do transporte escolar e saber que tipo de ação que o governo federal pode desenvolver no sentido de superar esses problemas. Um dos grandes estudos que nós fizemos foi com relação à frota dos veículos escolares utilizados no Brasil. Nós tínhamos, em 2006, 27,7% dos veículos que eram utilizados para o transporte escolar como sendo veículos impróprios, ou seja, são veículos que foram originalmente construídos para transportar carga, quer seja de tração animal, caminhões, caminhonete, motocicletas, barcos sem motores, em péssimas condições. Este é o percentual da média nacional. Se nós pegarmos o percentual da frota colhida no Nordeste, esse percentual de veículos não adequados chegava a 60% dos veículos utilizados para transportar aluno. Nós tínhamos alunos, e temos ainda, até hoje, alunos que permanecem dentro dos veículos do transporte escolar até 9 horas por dia. Significa que ele gasta mais tempo para poder chegar na escola do que fica dentro da escola para poder estudar. Se ele gasta 4 horas e meia para chegar na escola, ele deve ficar na escola no máximo umas 3 horas e meia, que é o período que ele vai ter para poder chegar na escola. Depois gasta mais 4 horas e meia para poder chegar em casa. Por favor, a próxima. Além disso, os veículos utilizados que nós constatamos tinham uma média de vida no Brasil de 16 anos e 6 meses. Média. Nós encontramos centenas de veículos que foram indicados pelos gestores, isso em pesquisa declaratória, que tinha mais de 75 anos de idade, que estava sendo utilizado à época para poder transportar aluno no Brasil. Se a gente pegar a média de idade no Nordeste, essa idade chega a quase 20 anos de uso. Por que que os veículos que são utilizados para transportar os alunos no Brasil têm uma média tão grande de idade? Porque aqueles veículos que não prestam mais para transportar pessoas no transporte coletivo na zona urbana são vendidos a baixo custo para os gestores, inicialmente a baixo custo, porque depois ele tem um alto custo de manutenção, para transportar aluno na zona rural do Brasil. É aquilo que eu falei anteriormente. Nós temos uma política equivocada, tivemos uma política equivocada para, sobretudo, os alunos no campo do Brasil, que faz com que essa realidade seja muito aguda, sobretudo com relação ao transporte escolar dos alunos, sobretudo das escolas públicas. Por favor, a próxima. Eu vou passar para os senhores algumas imagens, que é para vocês terem noção do que eu estou falando aqui. São as fotos que nós estamos passando ali no telão, para os senhores conhecerem. Pode ir passando rapidamente. São as vias e os veículos por onde os nossos alunos são transportados para poder chegar na escola no Brasil, sobretudo os alunos da região, da zona rural brasileira. De passando, por favor. Por favor. Em função dessa realidade, que a gente passou a ter um conhecimento mais aprofundado dela, o Ministério da Educação, sobretudo do ponto de vista da melhoria das condições dos veículos, criou em 2007 o programa Caminho da Escola. Esse programa tem dois objetivos básicos. Primeiro, é apresentar a possibilidade de termos veículos padronizados com especificações exclusivas para transportar aluno, que aqui eu ressalto, até 2007 nós não tivemos no Brasil nenhum veículo que tinha sido originalmente construído para transportar aluno. Os veículos utilizados, mesmo os novos, são veículos que foram construídos para transportar passageiros. E aí é quem tem que fazer uma distinção. Aluno não pode ser considerado um passageiro de transporte coletivo. O aluno é aluno, ele tem que ter um tratamento diferenciado, assim como tem que ter também veículos diferenciados, com condições de segurança, de conforto, para que o aluno, no percurso que ele faz de casa para a escola, ele tenha prazer em estar dentro dos veículos e não desgaste físico para poder prejudicar o seu rendimento na escola. Esse programa Caminho da Escola estabeleceu inicialmente uma linha de crédito no BNDES para que os estados e municípios pudessem fazer financiamento. Como nos primeiros anos do programa, sobretudo no primeiro ano, não houve uma procura muito grande, porque a deficiência financeira dos municípios era muito grande, o Ministério da Educação começou a aportar recursos através de convênios para poder ajudar, sobretudo, os municípios mais carentes adquirindo veículos. Para os senhores terem uma ideia, do total de veículos adquiridos nos últimos 4 anos do programa Caminho da Escola, que foram em torno de 12.500 veículos, 7.400 veículos foram comprados com recurso do governo federal, ou seja, mais da metade. Desses 7 mil veículos comprados pelo governo federal, 4.400 veículos foram destinados para a região Nordeste do Brasil, que é onde apresenta os piores índices de transporte escolar, sobretudo as piores condições, não só de via, mas também de veículos escolares. Lá na região Nordeste também nós tivemos um conjunto de estados que fizeram parcerias no sentido de aumentar a velocidade da renovação da frota, notadamente o estado do Ceará, o estado da Paraíba, o estado de Sergipe, que ao município fazer a compra de um veículo do programa Caminho da Escola, o estado cedia também um outro veículo nas mesmas condições, comprado com seus recursos próprios. Por favor, pode passar. Este é um veículo que eu fiz questão de trazer para os senhores conhecerem, porque é um veículo novo agora de 2011 do programa Caminho da Escola, que ele é tracionado nas quatro rodas. Nós apresentamos com os outros veículos até 2010 a possibilidade de trocar as caminhonetes e os caminhões no Nordeste, mas nós temos um problema, que é que muitas vias não permitem que outro veículo que não seja uma caminhonete tracionada até então faça aquele transporte escolar. Então, esse veículo é um veículo tracionado 4x4, que tem a mesma capacidade de transporte, sobretudo de vencer os obstáculos, que tem um veículo tracionado pequeno. Então, é hoje o quarto modelo de veículo que a gente tem dentro do programa Caminho da Escola, que está já à disposição dos estados e dos municípios. Por favor, pode passar. Além do transporte rodoviário no Brasil, nós temos uma situação sui generis, que é muito particular, na região norte do Brasil. Pode passar, por favor. Que nós temos aproximadamente, estima-se, em torno de 350 mil alunos que, se não tiver uma embarcação para levá-lo para a escola, ele não pode ir para a escola. Ou seja, a estrada dele são os rios da região norte do Brasil. E nós temos alguns casos, não só na região norte, também em outras regiões, de alunos que precisam de embarcações para poder chegar na escola. Lá nessa região nós temos uma dificuldade, que além que é o meio de transporte, a embarcação, é o meio de transporte mais custoso, mais caro. Nós temos uma carência econômica muito grande dos municípios e a dificuldade do aluno de acesso à escola é maior ainda, porque lá se considera também outras particularidades que são advindas da própria natureza, como o período de cheia e o período de vazante. No período de cheia, as estradas se transformam em rios e, no período de vazante, aquilo que era rio se transforma em estradas extremamente precárias. Além disso, nós temos uma extensa malha aquaviária na região norte do Brasil, por favor. Para vocês terem uma ideia, essa parte em azul aí são os rios que nós temos na região norte do Brasil, por onde os nossos alunos têm que percorrerem, têm que ser transportados para poder chegar na escola. Menos em Roraima. É menos, mas lá também tem transporte aquaviário. Por favor. Oi? Mas dentro do estado de Roraima nós temos situações de alunos que precisam de embarcações. Esses são os tipos de embarcações que nós tínhamos até hoje, por favor, pode ir passando. Que são utilizadas para transportar alunos no Brasil. Por favor, segura um pouquinho essa imagem. Via de regra, os motores ficam dentro dos barcos, junto com os alunos, e que isso causa muitos acidentes lá na região norte do Brasil, sobretudo com as meninas, porque a polia, o cabelo, sobretudo quando é comprido, né, enrola na polia e causa aquilo que o senhor já deve ter ouvido falar, que é escalpelamento. Tem algumas embarcações que foram construídas de forma mais tranquila, com melhores condições, mas, via de regra, as embarcações são precárias. Por favor, para um pouquinho aí. Esse é o primeiro modelo de embarcação escolar que o FNDES está produzindo em parceria com a Marinha, totalmente financiado pelo Ministério da Educação, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi projetada utilizando uma embarcação que a Marinha tinha, que era uma lancha de ação rápida, e que foi adaptada por solicitação do Ministério da Educação para ser transporte escolar. Nós estamos entregando já até fevereiro agora de 2012, 674 unidades dessas embarcações, sendo que em torno de 500 dessas embarcações já estão sendo entregues aos municípios, sobretudo da região norte do Brasil. Mas nós temos embarcações desse modelo sendo distribuídas para todos os estados do Brasil. Por favor, para um minutinho aí nessa instalação. Essa primeira embarcação, ela tem o combustível gasolina, mas, como o senhor sabe, nós temos muitos municípios na região norte do Brasil que gasolina, quando ela existe, ela tem um alto custo, né? Ou seja, a operação da embarcação a gasolina é muito onerosa para os municípios, isso causaria muita dificuldade. É por isso que o Ministério já está em processo final de especificação, deve fazer a licitação ainda esse ano e disponibilizar, a partir do ano que vem, mais dois modelos de embarcações a diesel, que é esse modelo que tem aí a maquete digital, um com capacidade até 31 alunos e outro com capacidade para carregar até 49 alunos. Então, são esses dois modelos que vai ter o mesmo estrutura de segurança e de conforto que a gente tem nos veículos rodoviários. Por favor, pode passar. Eu falei de transporte escolar rodoviário, de transporte escolar aquaviário. Por favor, pode passar. Mas a gente tem algumas situações de aluno que percorre médias e pequenas distâncias por caminhos. e que nestes caminhos não é possível que outro veículo, que não seja o de utilização individual, faça o percurso com o aluno. Então, o Ministério da Educação padronizou e especificou dois modelos de bicicleta, um maior e um menor, que está sendo já disponibilizado aos estados e municípios. E, num projeto piloto, o Ministério da Educação está distribuindo, por doação, neste ano de 2011, 100 mil bicicletas, 100 mil capacetes, acompanhando cada bicicleta dessa, para ser utilizada exatamente para os municípios, pelos alunos, nessas situações em que a bicicleta pode ser um meio que vai facilitar o acesso do aluno na escola.